Bezrat Hashem, da Fiut Tet, Tratado de Makot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos na Fiut Chet Amud Bet, na última linha, Amarava Barad, Amar Rabbi Yitzchak. Fala o sábio em nome de Rabbi Yitzchak. Bikurim e Matai Mechavin Aleichem, começando os Yutet em cima. Vimos a lei dos Bikurim, a pessoa produz na terra de Israel qualquer uma das sete espécies, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona ou tâmara. Ele tem que trazer Bikurim, as primícias, se ele tem, digamos, 10 oliveiras, ele traz as 10 primeiras azeitonas que nasceram nas árvores, uma de cada árvore. E isso é uma truma, uma oferenda para o Kohen. O Kohen pode comer, um não Kohen está proibido de comer. De fato, o castigo de um não Kohen que come truma e bikurim é o mesmo rio mitabede shamayim lo aleno. A pessoa falece antes do tempo. A questão é a partir de que momento, se um não Kohen come bikurim, ele é castigado dessa forma. Responde Rabbi Yitzchak Meshirup Neabai, no momento que os Bikurim entram no Bet HaMikdash. Eles se santificam nesse momento. Que mar, como qual opinião vai isso? Que é Etana Detana, como sabe da Braita. Rabbi Lezer Omer, fala Rabbi Lezer, Bikurim Mikzatar Bachutsu Mikzatar Bifnim. A pessoa trouxe a cesta com os Bikurim. Parte dos Bikurim está dentro do Bet HaMikdash e a outra parte da cesta está fora do Bet HaMikdash. Shebachutsu Aran Kehulim Lechol Divrem. Os Bikurim que estão fora não se santificaram ainda. Se um não Kohen come isso, ele não é castigado. Os Bikurim que já estão dentro do Bet HaMikdash, dentro da Azara, se santificaram e o não Kohen que come, ele é castigado com o rio Mitab de Shamay. Bikurim Anachá Me'akevet Baem, Kriya En Me'akevet Baem. Temos duas mitzvot principais na situação de Bikurim. Primeira mitzvah é que o dono dos Bikurim coloque as primícias no chão do Bet HaMikdash, no chão da Azara. E tem outra mitzvah, que ele tem que ler os psukim referentes ao Bikurim, o trecho de Aramim ou Vedavim. Se ele traz os Bikurim entre Shavuot e Sukkot, ele tem que ler os psukim, como a gente viu ontem. Se ele traz os Bikurim entre Sukkot e Hanukkah, ele não lê os psukim. Fala Rav Sheshet que para o Kohen poder comer Bikurim, é indispensável que os Bikurim sejam colocados no chão da Azara, mas não é indispensável que o dono dos Bikurim leia o Sukkim. E tem a mitzvah de ler. Se ele diz que não vai ler, o Kohen pode comer mesmo assim se a Hanahá foi feita. Keman, como qual opinião vai isso que disse Rav Sheshet, que a Itana, como ele sabe, Itana fala a breta. Rabi Yossi me disse, Shloshat Barim Mishum Shkhazkanim. Rabi Yossi diz três leis em nome de três sábios diferentes. Rabbi Shmuel Omer ali que ele transmitiu o nome de Rabbi Shmuel é o seguinte: Yachol Yaleh Adam Maaser Sheni Bizman Hazeh BeYerushalayim VeYochlenu. Com relação à lei do Maaser Sheni, o segundo dízimo, que a pessoa trazia para Yerushalayim e comia lá. Fala Rabbi Shmuel, será que hoje em dia, depois do Hurban, depois da destruição do Bet HaMikdash, a pessoa pode levar Maaser Sheni para Yerushalayim e comer lá? Vedino fala Rabbi Shmuel que não. Porque associamos a lei do Maaser Sheni com a lei do Behor. Behor Tauna Havat Makom, o Maaser Sheni Tauna Havat Makom. Temos um paralelo entre Behor e Maaser Sheni. Behor é o sacrifício do animal primogênito que tinha que ser levado para o Bet HaMikdash. E também Maaser Sheni tem que ser levado para Yerushalayim. Tem a mesma lei. Fala Rabbi Shmuel, Ba Behor Eno Ela Bifnei Abayit, Av Maaser Eno Ela Bifnei Abayit. Assim como a situação do Behor é só se o Bet HaMikdash está construído, a pessoa leva o Behor para o Bet HaMikdash. Assim também no caso de Maaser Sheni, essa lei de levar o Maaser Sheni para Yerushalayim e comer lá, só se aplica se o Bet HaMikdash está construído. Porém, fala Rabbi Shmuel, Male Behor Sheken Taun, Matan Damim Ve'emurim Legabe Mizbeach. Podemos rejeitar isso facilmente, fala Rabbi Shmuel. Podemos falar que Behor é diferente de Maaser Sheni. Behor tem os seus rigores, que não se aplica no caso de Maaser Sheni. O Behor é um sacrifício que o sangue do abate do sacrifício tem que ser jogado no Mizbeach. Essa lei não se aplica no caso do segundo dízimo. E o Behor, por ser sacrifício, tem essa lei do Zemuri, que as partes internas do animal têm que ser sacrificadas, Maaser Sheni não. Então podemos diferenciar que Behor é diferente de Maaser Sheni. Behor tem os seus rigores. Pode ser que Maaser Sheni pode ser comido hoje em dia em Yerushalayim, Behor não. Não tem prova. Bikurim, meu rico, fala Bishmael, vamos trazer a lei do Bikurim. Mas é Bikurim, Shekhen, Taun, Anahá. Fala Bishmael que não. Ou seja, só podemos levar Bikurim para Yerushalayim e o Kohen comer se tem Bet HaMikdash. Hoje em dia não tem Bet HaMikdash, não se leva Bikurim para o Kohen. Então, fala a Mishma a mesma coisa no caso de Maaseh Sheni, porém fala a Mishma que não, podemos rejeitar isso, falar que Bikurim é diferente de Maaseh Sheni, que Bikurim tem essa lei da Anahá. É necessário colocar Bikurim no chão do Beit HaMikdash. Então, uma Humra, um rigor que se aplica no caso de Bikurim, não se aplica no caso de Maaseh Sheni. Pode ser que Bikurim tenha esse rigor que o Kohen não come hoje em dia, mas Maaseh Sheni talvez sim. Então não tem prova nem de Behor, nem de Bikurim para o caso de Maaseh Sheni. Então, Talmud Lomar, por isso Rabi Shmuel traz o pasuk Ve'achavta lifnei Hashem Elokecha. O pasuk diz, vocês vão comer na frente da presença divina, Maaseh Degarecha, o Maaseh Sheni, e Behorot Bekarecha, o sacrifício de Behor. Então, o pasuk menciona também Maaseh, também o Behor, temos um Ekech, uma associação dos dois casos, quando Torá menciona duas coisas no mesmo pasuk, ou em sequência, temos uma associação, um Ekech. Então, Makish Maaseh Lebechor, o que se aprende dessa associação? Ma Bechor Enoela Bilefne Abayt, Av Maaseh Enoela Bilefne Abayt. Assim como as leis do Bechor só podem ser cumpridas quando temos Beit HaMikdash, assim também só é permitido comer Maaseh Sheni em Yerushalayim quando temos Beit HaMikdash. Então, Farav Sheshet Veim Ita Livruch Male Bikurim Sheken Tenim Kriyav Anacha. Então, Rav Sheshet trouxe isso de Rabi Shmuel como a própria sua opinião. O que disse Rav Sheshet? Que para o Kohen poder comer Bikurim, é necessário que o Bikurim seja colocado no chão da Azara, mas não é indispensável que o dono dos Bikurim leia os Psukim. Fala a Rav uma própria sua opinião, de Rabi Shmuel. Quando Rabi Shmuel diferencia entre Bikurim e Maaseh Sheni, Rabi Shmuel só mencionou a lei da Anahá, de colocar os Bikurim no chão do Beit HaMikdash. Fala a Rav Sheshet, se Rabi Shmuel discute com ele, e sustenta que para o Kohen comer Bikurim é necessário que o dono leia os Psukim, então que Rabi Shmuel mencione isso. Bikurim é diferente de Maaseh Sheni, porque Bikurim tem essa lei da leitura dos Psukim, e também a lei de colocar os Bikurim no chão da Azara, Maaseh Sheni não. Rabi Shmuel não menciona a leitura dos Psukim. Então fala Rabi Shmuel, uma prova para a sua opinião, que a leitura dos Psukim não é o que permite o Kohen de comer Bikurim. Fala Vashi que não tem nenhuma prova. Nem de Kuva Leika Mitzvah Mileika. Fala Vashi, mesmo que Rabi Shmuel concordaria com Rav Sheshet, que não é indispensável que o dono leia o Sukim para o Kohen comer Bikurim. Mesmo assim, Rabi Shmuel deveria mencionar essa Mitzvah. Existe a Mitzvah do dono ler o Sukim no caso de Bikurim. No caso de Maaseh Sheni, não. Leia a Mitzvah Velifro. Então, Rabi Shmuel poderia ter dito que Bikurim é diferente de Maaseh Sheni. Porque Bikurim tem essas duas mitzvot, além da leitura do Sukim, além da Anahá, que não tem no caso de Maaseh Sheni. Então, de qualquer forma, Rabi Shmuel deveria ter mencionado a leitura do Sukim. Então, por que ele não mencionou? Ela maravashi que mandei que Bikurim a ger, devar me marashenis vashem la voltenu velo matze amar. Lo psikale. Fala, mas o motivo que Rabi Shmuel não mencionou a leitura do Sukim para a diferença entre Bikurim e Maaseh é porque nem sempre existe a mitzvah de ler o Sukim. Se um convertido traz Bikurim para o Beit HaMikdash, ele não vai ler o trecho. Porque um dos estuquinhos do trecho é que a pessoa agradece a Hashem por ter trazido ele para a terra de Israel, a terra que Hashem prometeu para os nossos antepassados. O convertido não tem como dizer isso, porque os antepassados dele eram goim. Hashem não prometeu para os goim a terra de Israel, então o convertido não pode agradecer que Hashem trouxe ele para a terra que Hashem tinha prometido para os antepassados dele. Então, uma vez que Lopsikalei nem sempre se lê o Sukim, Rabi Shmuel deixou a leitura de lado. E me ensinou só a lei da Anahá, de colocar os Bikurim no chão, que sempre se aplica. Então, fala, mas não tem uma prova de Rabi Shmuel para o que disse Rav Sheshet. Pergunta maravilhada, Dina Vetete Bameatzad. Voltando à opinião de Rabi Shmuel. Rabi Shmuel tentou aprender a lei do Behor para o caso de Maaseh Sheni e rejeitou que Behor tem as suas particularidades. Depois Rabi Shmuel tentou aprender a lei de Bikurim para o caso de Maaseh Sheni, assim como o Kohen só pode comer Bikurim quando tem Beit HaMikdash, assim também no caso de Maaseh Sheni. Rabi Shmuel rejeitou isso porque Bikurim tem essa lei específica da Anahá, que tem que ser colocado no chão da Azara. Ele pergunta a Gemara, por que Rabi Shmuel teve que pular para o Pasuk? Na falta de Hashem Elokecha. Rabi Shmuel poderia ter continuado com o mesmo raciocínio. É verdade, não temos como aprender só de Behor para Maaseh Sheni ou só de Bikurim para Maaseh Sheni, porque Bikurim e Behor têm suas leis diferentes em Maaseh Sheni. Mas poderia ter aprendido dos dois juntos, do Tzad HaShaveh. Você poderia ter dito o seguinte, que Não podemos dizer que o motivo que Bikurim só pode ser comido quando tem Betamigdash é por causa da particularidade que Bikurim tem de ser colocado no chão da Azara, porque o sacrifício de Behor não tem essa lei da Anahá, e mesmo assim não pode ser comido se não tem Betamigdash. Não podemos dizer que essa lei só se aplica no caso do Behor, porque o Behor tem as suas particularidades, porque Bikurim não tem as particularidades de Behor, e mesmo assim a lei se aplica no caso do Bikurim. Então, se vê que as particularidades do Behor não são a causa dessa lei, que Behor só pode ser cumprido quando tem Betamigdash, e se vê que as particularidades de Bikurim não é a causa que Bikurim só pode ser comido quando tem Betamigdash, porque Behor não tem as particularidades de Bikurim e vice-versa. Então podemos fazer um tadashavê que Behor e Bikurim têm um ponto em comum, um ponto de intersecção, que também Maser Sheni tem. Além de Avad Makom, Behor tem que ser levado para um local sagrado, Bikurim também Maser Sheni. Então podemos ser falado com esse tzadashavê, que assim como só podemos cumprir a lei do Behor e Bikurim quando tem Betamigdash, assim também, no caso de Maser Sheni, só podemos cumprir a lei quando tem Betamigdash, só podemos comer Maser Sheni quando tem Betamigdash. Então por que Rebbe Shmuel pulou para o Passu? O Meshum Dei Kalemivra, porque podemos rejeitar esse tzad ha-shavê. Mara tzad ha-shavê sheben sheken yesh ben tzad mizbeach, porque Behor e Bikurim tem algo que Maser Sheni não tem. Tem mitzvot que se referem ao mizbeach, ao altar. Behor é um sacrifício que se refere ao altar. Também Bikurim tem uma lei que se refere ao mizbeach. Quando se coloca os Bikurim no chão da Azara, se coloca na frente do mizbeach. Então podemos falar que Behor e Bikurim, que tem a ver com o mizbeach, só podem ser cumpridos se tem Betamigdash. Mas não por isso vamos dizer a mesma coisa com relação a Maser Sheni. Maser Sheni não tem nenhuma lei que refere ao Mizbeach. Nenhuma lei que refere ao Betamigdash também. Então pode ser que hoje em dia podemos comer Maser Sheni. Fala Rabbi Shmuel que não, por causa do Passu, que associa a lei do Maser Sheni, Masar de Ganecha, com a lei do Behor, Behorot Bekarcha. A questão é que a Savar, qual é exatamente o motivo da opinião de Rabbi Shmuel? Por que Rabbi Shmuel tem tanta certeza que não temos como cumprir as leis do Behor hoje em dia, mas no caso de Maser Sheni ele está na dúvida, por isso ele trouxe o Passu. E Kassavad do Jarishona Kachale Shatav e Kachale Tidlavum. Afilo Behor Nami. Fala, Mura. Se Rebbe Shmuel sustenta que hoje em dia o local do Betamigdash continua santificado, mesmo depois do Hurban, então Rebbe Shmuel sustentaria também que é permitido sacrificar o sacrifício de Behor hoje em dia, que construam um Mizbeach onde, no local do Betamigdash, e podem sacrificar o sacrifício de Behor, conforme essa opinião, que o local do Betamigdash continua santificado. Então, se vamos associar o Behor com o Maser Sheni, é permitido comer Maser Sheni hoje em dia, conforme essa opinião. E Kassavak do Sharishona Kachale Shatav, e Lokachale Didlavo, conforme a opinião que discute, e diz que depois do Hurban, depois da destruição do Betamigdash, o local do Betamigdash perdeu a sua santidade. Então, afilo Behor Nami Tibai. Hoje em dia não podemos sacrificar os sacrifícios de Behor conforme essa opinião. Mas Rebbe Shmuel deveria estar na dúvida num caso específico, um caso que a Gemara vai falar na sequência, como Rashi explica aqui. Uma situação que, antes da destruição do Betamigdash, o sangue do sacrifício de Behor foi jogado no Mizbeach. E nesse interim o Betamigdash foi destruído e a carne do sacrifício de Behor ainda pode ser consumida. Será que é permitido consumir ou não? A carne não foi destruída. Então esse é um caso que o Behor e o Maser Sheni estão na mesma situação. O Maser Sheni não depende do Mizbeach, não depende do Betamigdash. E também nesse momento o Behor não depende do Mizbeach, porque o sangue dele já foi jogado no Mizbeach. Então a mitzvah já foi cumprida referente ao sacrifício. A questão é, será que é permitido comer essa carne do sacrifício de Behor, depois que o Betamigdash foi destruído? Assim como o Behor está na dúvida, se é permitido comer Maser Sheni depois que o Betamigdash foi destruído. Então, por que Rabbi Shmuel tem tanta certeza que o Behor é proibido depois da destruição do Betamigdash, no caso do Maser Sheni? Está na dúvida. A Maravina, explica a Maravina. Leolam kassavar kachal eshatav elu kachal atidlavo. Rabbi Shmuel sustenta que hoje em dia o local do Betamigdash perdeu a sua santidade, é proibido sacrificar lá sacrifícios e assim fica alahá. Então é proibido sacrificar o sacrifício de Behor com certeza hoje em dia. Quando Rebbe Shmuel associa o Maser Sheni ao sacrifício de Behor, se refere ao caso de antes. O sangue do sacrifício foi jogado no Mizbeach antes do Hurba. E Bessarô Kayam, e a carne do sacrifício de Behor não foi destruída. E é uma situação igual no caso do Behor e no caso do Maaser Shini, porque o Behor não depende mais do Betamidash nesse momento, porque o sangue já foi jogado no Mizbeach. E sobre esse caso, Rabi Shmuel associou a lei do Behor com a lei do Maaser Shini, ou seja, o Makshima Bessarô Ledamo. Primeiro de tudo, Rabi Shmuel associou a lei do sangue do sacrifício de Behor com a lei da carne, porque o pastor fala Vedamam Tizroka Mizbeach, mencionando o sangue, e depois mencionou Besaram Yelach, mencionando a carne. Então, temos uma associação, um Ekesh, dos dois. Matamu Bemizbeach, Avvizlam Mizbeach, assim como só podemos cumprir a mitzvah do sangue do sacrifício do Behor quando tem Betamigdash, assim também só é permitido comer a carne do sacrifício de Behor quando tem Betamigdash. Então, se o sangue foi jogado antes do Hurban, é proibido comer a carne depois do Hurban. O Makish Maser Lebechor, e por força do outro Pasuk, associando o Maser Sheni com o Behor, Mishmer nos diz que assim como é proibido comer a carne do Behor depois do Hurban, assim também é proibido comer o Maser Sheni depois do Hurban. Essa é a explicação da opinião de Rabi Ishmael. Por isso, Mishmer tem tanta certeza com relação à lei da carne, porque ele associou a lei da carne com a lei do sangue, que depende do Betamidash, e depois extrapolou isso para a lei do Maaser Sheni por força do outro Ekesh. Pergunta: se esse é o motivo da opinião de Rabi Shmuel, temos um primeiro caso, a fonte do primeiro Ekesh, o sangue dos sacrifícios de Behor, e tem um Ekesh para a carne, o segundo caso, que assim como o sangue não pode ser jogado no Mizbeach depois do Hurban, a carne do Behor não pode ser comida depois do Hurban. Esse é o primeiro Ekesh. Rabi Shmuel não para por aí, aprende essa lei do segundo caso, a lei da carne, para um terceiro caso, a lei do Maaser Sheni, por força de outro Ekesh. Pergunta, Gemara, será que é permitido fazer um Ekesh, aprender uma lei do primeiro caso para um segundo caso, e usar um segundo Ekesh para aprender essa lei do segundo caso para o terceiro caso? Fala agora que sim. Maaser Dagar Mochulino. O Maaser Sheni, o terceiro caso, que a gente aplicou a lei do segundo Ekesh, não é um sacrifício, não tem nada a ver com o Betamidash. E essa regra que não podemos aprender uma lei de um Ekesh de um primeiro caso para um segundo caso, depois o segundo Ekesh do segundo caso para o terceiro caso, aprendendo essa mesma lei, só se refere a assuntos de Hekdesh do Betamidash. Viramos a página. Tudo bem conforme a opinião que diz que tudo depende do terceiro caso. Se o terceiro caso é um assunto do Betamidash, não podemos aprender de dois Ekeshim, duas associações da mesma lei. Mas na nossa situação, o terceiro caso não é nada a ver com Betamidash, é o Maaser Sheni, o segundo disso. Ele é mais porém temos uma outra opinião, que depende de qual o segundo caso. O segundo caso é a fonte para o segundo Ekesh, a segunda associação. Nossa situação, o segundo caso é algo de um sacrifício, a carne do sacrifício de Behor. Conforme essa opinião, não podemos aprender a lei do primeiro caso para o segundo caso através de um Ekesh, e do segundo caso, que é um sacrifício, para o terceiro caso, porque estaremos aprendendo de um Ekesh para outro, dois Ekeshim aprendendo a mesma lei. Então, qual é a explicação do que disse Rabi Shmuel conforme essa opinião? A explicação é a seguinte: que o sangue do sacrifício de Behor e a carne não são dois casos separados. O que se aprende desse Ekesh do sangue e da carne é que as leis do sacrifício de Behor só se aplicam se tem Betamigdash. Então o sangue só pode ser jogado se tem Betamigdash. A carne do Behor só pode ser comida se tem Betamigdash. É um caso só, é um conceito só, que as leis do Behor só se aplicam se tem Betamigdash. E depois aprendemos de um Ekesh só, além desse primeiro caso do Behor, para o caso do Maaser. E assim também o Maaser Sheni só pode ser comido se tem Betamidash. Não são três casos, sangue, carne e Maaser Sheni. É um caso só com relação ao Behor e o segundo caso com relação ao Maaser Sheni. Continuamos. Kodshe Kodashim Vechule. A Mishnah fala na sequência que a pessoa que come Maaser Sheni fora de Jerusalém, sem fazer resgate, ele é chicoteado com 39 makot. Pergunta na Atenina Kadazer. A Mishnah no começo do capítulo já diz essa lei. Maaser e Shinim Vekdesh no Nivdum. A lei é que a pessoa tem Maaser e Shinim, o segundo dízimo fora de Yerushalayim, digamos que ele tem trigo, ele pode fazer o resgate, transferir essa entidade do Maaser e Shinim para moedas e comer o trigo fora de Yerushalayim. A Mishnah, no começo do capítulo, diz: a pessoa que come Maaser e Shinim fora de Yerushalayim sem resgate, ele é chicoteado. Então, por que a nossa Mishnah tem que repetir isso? Mamara Biyose Bar Hanina, Seifa Bimaser Shini Taor, Begavra Taor, Dekahir Chutz Lachoma. A nossa Mishnah se refere a um caso que o Maaser Shini está puro e a pessoa também está pura. E a pessoa comeu o Maaser Shini fora de Jerusalém sem resgate, ele chegou tchau. Esse é o caso da nossa Mishnah. Reishim Maaser Shini Tame, Begavra Tame, Dekahir Lei Jerusalém. O caso, o princípio do capítulo, é que o Maaser Shini se impurificou e a pessoa também se impurificou. Ele deveria ter feito o resgate desse Maaser Shini, mesmo em Yerushalayim, para poder comer. Ele não fez. Ele comeu esse Maaser Shini impuro, mesmo que ele comeu em Yerushalayim, ele é castigado. A lei é que quando a pessoa leva o Maaser Shini para Yerushalayim, ele não pode mais fazer o resgate, tem que comer lá. Mas se o Maaser Shini se impurificou, ele deve fazer o resgate para comer. Então, de onde se sabe que a pessoa que come Maaser Shini impuro, ele é chicoteado? Tem uma proibição. Então ele fala, Bretra Bishimon, fala Bishimon. Lo biartimero betame. Ben Shini tame beutaor, Ben Shini taor beutame. No passuk de Vidui Maastrot, quando a pessoa declara que ele cumpriu as leis do Maaser Shini, a pessoa fala, Lo biartimero betame. Eu não comi Maaser Shini numa situação impura. Nem que eu estava impuro e o Maaser Shini está puro, ou eu estava puro e o Maaser Shini impuro. Então, se vê que é proibido que a pessoa coma o Maaser Shini numa situação de impureza. Fala a Braita, não está claro qual é a fonte dessa lei. Se a doutora falou, a pessoa tem que declarar que ele não comeu o Maaser Shini numa situação de impureza, mas não está claro onde a Torá proíbe isso. Fala a Gmará, tu mata guvbedektiv. A Torá fala claramente que se a pessoa está impuro, ele não pode comer Maaser Shini. Como diz o pastor, Nefesh Asher Tigá Bo Vetamea Da'ar, uma pessoa se impurificou, Veleu Chamea Kodashim, não coma alimentos sagrados. E o Maaser Shini também tem santidade. Então o que a Breda perguntou era outra pergunta, era Tumat Atzmo Minay. A Breda perguntou qual é a fonte que a pessoa pura não pode comer Maaser Shini que se impurificou. E responde a própria Breda, Dirtiv do pastor, Glotuchale Chol Bishareha. A Torá usa esse termo bishareha nos seus portões, no caso de Maaser Shini. Ulalanu omer bishareha tocherenu atame veataor. Em outro passo, que se refere a um sacrifício de Behor que se invalidou. A Torá usa o mesmo termo bishareha. Fala, para temos uma gzerah shavá. Associamos esses dois assuntos. No caso do Behor, é o seguinte, a pessoa tinha um animal primogênito que se invalidou para o sacrifício. Por exemplo, ele se fraturou, não pode mais ser sacrificado. Ele é um balumum. E o pastor diz que uma pessoa pura pode comer essa carne, uma pessoa impura também pode comer essa carne. Vitalia de Bira Bishmer, fala Breta de Bishmer, filho também Vitor Ruim, Bekerachad Ben Kojishim. Mesmo uma pessoa pura e uma pessoa impura podem comer a carne desse sacrifício inválido no mesmo prato. Não tem nenhum problema. Mesmo que a pessoa impura vai comer a carne do sacrifício que não se impurificou ainda, por exemplo, ou que a pessoa pura vai comer a carne do sacrifício inválido que já se impurificou, também não tem problema. É um sacrifício inválido e pode ser comido por uma pessoa impura, ou se o sacrifício inválido se impurificou, a pessoa pura pode comer. Essa é a lei de Bishareha no caso do Behor. Então, a Torá fala, Lotuchal lechol bishareha, proibindo a situação de bishareha no caso do Maaser Shini. A Torá veio falar que lá no caso do sacrifício que se invalidou, não tem problema comer impuro. Aqui no caso do Maaser Shini, Lotuchal lechol bishareha, não coma dessa forma, ou seja, que a pessoa pura não pode comer Maaser Shini que se impurificou. E como a gente viu antes, também a pessoa impura não pode comer Maaser Shini puro. A questão é minale de bar pdial. A Gemara explicou que o caso da primeira Mishnah é que a pessoa se impurificou e também o Maaser Shini se impurificou. E a pessoa comeu sem resgate. E ele é castigado por isso. A questão é, de onde você sabe que se a pessoa tem Maser Shirin que se impurificou, ele está dentro de Yerushalayim, ele tem como fazer o resgate e comer. Normalmente, quando a pessoa tem Maser Shirin puro em Yerushalayim, não se faz resgate, não tem como fazer resgate, tem que comer. Não se sabe que quando a pessoa tem Maser Shirin que se impurificou, está dentro de Yerushalayim, ele faz o resgate e come. Uma que sim, de maravilhosa, disse a beleza. Minai le Maser Shirin Shirin Tmash Podinotu, afirou bem Yerushalayim. Não se sabe essa lei. Estamos tomando que não tocar seto, vem sete lá, que lá se vai ser mais outro meio para nada. O pastor fala que não tocar seto com a sala do resgate. Então, seet é uma linguagem de alimentação, como diz o outro pastor. Então, o que o pastor veio dizer é que se a pessoa tem uma Maser Shirin impuro em Yerushalayim, ele não tem como comer isso. O Maser Shirin se impurificou, proibido, como a gente viu antes. Falou para o pastor que a pessoa pode fazer o resgate. A lei é que se a pessoa tem Maser Shirin puro, ele pode comer Yerushalayim, então não faça o resgate. Mas se o Maser Shirin se impurificou, mesmo que está dentro de Yerushalayim, faça o resgate e coma. Continuamos a maravilha, a maravilha se fala o sábio. Minele Maser Shirin taor shepodino to afiru bepsiah achat chutz lachoma. Uma novidade muito grande. A pessoa tem Maser Shirin fora de Yerushalayim. Por ele estar a um passo de distância de Yerushalayim. Da onde você sabe que ele pode fazer o resgate lá? Xenimar do pastor que outro caso setou. O mesmo pastor de antes. A pessoa não pode comer uma Maser Shirin onde uma Maser Shirin está. Mesmo que ele está a um passo de Yerushalayim, ele pode fazer o resgate. Pergunta aí, Bairro Lequidra Beleza. Beleza já usou esse pastor para o caso de antes. Uma Maser Shirin impuro que pode ser resgatado em Yerushalayim. Como podemos aprender duas leis do mesmo pastor? Vai em que nem macra, loto ralo ochlo. Mas seto, o pastor poderia ter falado, loto ralo ochlo. O pastor que fala no Tuchal Seto é mais uma fonte disponível para aprender essa segunda lei. Pergunta vem uma colora arredata. Talvez temos uma fonte só, ou para a lei de Rav Eliezer, ou para a lei de Rav Bibi. Como você vê da linguagem Seto, duas fontes. A Torá poderia falar no Tuchal Leochlo, falou no Tuchal Seto, é uma fonte. Em que nem macra no Tuchal Itlo. Mas Seto, Xaminatar, você deveria ter falado uma linguagem normal, no Tuchal Litlo. A pessoa não vai levar para Yerushalayim, vai fazer um resgate. A Torá poderia ter falado Litlo, uma linguagem normal, mas não diz Litlo, ele diz Seto. E se distanciou bastante da linguagem normal, poderia ter falado Tuchal Leochlo. Então temos duas fontes. A Torá se distanciou duas vezes da palavra comum, Litlo. Poderia ter falado Litlo, não falou. Poderia ter falado Leochlo, também não falou. Falou do Tuchal Seto, uma linguagem bem diferente, para dizer duas fontes. Uma fonte para a pessoa que tem Maser Shirin impuro em Yerushalayim, ele vai fazer o resgate. Outra fonte, a pessoa está a um passo de distância de Yerushalayim, ele pode fazer o resgate. E a Tiv Rav Hanina e Rav Hoshaya. Rav Hanina e Rav Hoshaya estavam sentados, e Kami Bairro perguntaram uma questão. A Pitra de Yerushalayim, mal, com relação à entrada de Yerushalayim. Ou seja, Pshita, essa seguinte lei é clara. Uba Chutz uma Masau Bifnim Kautum Mechitzot. A pessoa está levando uma Maser Shirin, digamos, da mochila dele, nas costas dele. Ele não entrou em Yerushalayim, ele está de costas. A mochila está dentro de Yerushalayim e o sujeito está fora. Então essa lei é clara. O Maser Shirin já entrou em Yerushalayim, não pode ser resgatado mais. A questão é o oposto. O Bifrim, o Masa, o Bahus. O caso é que ele já entrou e a mochila dele está fora. Será que ele pode dar meia volta, volver e fazer o resgate fora de Yerushalayim? O Maser Shirin não entrou ainda, ele entrou. Mal qual é a lei? Tana leu Raul Saba Bedra Bishem Baruchai. Um ancião falou uma breta de Bishem Baruchai para eles. Kirhak Mimhamakom. Mimiluecha. O pastor poderia ter falado Kirhak Hamakom. A pessoa está distante de Yerushalayim e vai fazer o resgate. Então ela fala Kirhak Mimhamakom. Uma palavra a mais. Mimha fala Bishem Baruchai vem incluir o milui da pessoa. Ou seja, o que é secundário é a carga dele. Eu falar que se a pessoa tem uma serechina na mochila dele, por exemplo, a mochila dele com uma serechina é secundária a ele. Se ele já entrou em Yerushalayim e a mochila não, é como se a mochila tivesse entrado. A mochila é secundária a ele. Portanto, nesse caso, que ele já entrou e a mochila não entrou, ele não pode mais fazer o resgate desse uma serechina. Baira Fabinutura, vamos lá, que lebe kariamai. Qual é a lei no outro caso? A pessoa não está carregando uma Maser Shirin no corpo dele, nas costas dele. Ele tem uma vara e uma Maser Shirin está preso nessa vara. Ele entrou em Yerushalayim, mas o Maaser Shini não. Será que também nesse caso a gente diz que a vara com o Maaser Shini é secundário a ele? É como se o Maaser Shini já entrou em Yerushalayim e não pode mais resgatar? Talvez não. Se ele está carregando o Maaser Shini nas costas, esse é secundário a ele. Mas a vara com o Maaser Shini pendurado, talvez não. Teiko, ficamos na dúvida com relação a esse caso. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver a partir de que momento a pessoa que come Maaser Shini fora de Yerushalayim ele é castigado com as chicotadas. Vamos ver uma nova Mishnah que vai citar de novo os casos de Noted Godedu e a proibição da pessoa de cortar as peot da cabeça e da barba, com muito mais. Amém, pessoal. Vamos continuar lá. Amém, amém.